para essa metodologia que a gente vai aprender agora, é também uma metodologia de gestão de projetos, que se chama Scrum, e a gente vai chamar um convidado para falar sobre ela.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Hitzmann. Eu fui convidada pela Raul e pela Vicky para fazer uma parte para vocês, contando um pouquinho sobre Scrum, trabalhando um pouco o que é o Scrum. Hoje, eu estou certificada como Scrum Master e como Product Owner. Na minha carreira, eu já trabalhei um pouquinho atuando nos dois papéis, mas o principal momento que eu trabalhei com Scrum foi quando eu gerenciei um projeto de renovação de toda uma intranet de uma organização no papel de Product Owner. Então, a minha missão era cuidar do produto. Agora, eu vou contar para vocês um pouquinho como que o Scrum esteve aí nesse contexto e quais são as bases e os pilares aí de você trabalhar com essa estrutura de gerenciamento de projetos. Então, pessoal, o termo Scrum, ele vem do jogo de rugby. A ideia é que você possa, com um time, ir avançando ao longo do campo com a bola para chegar no objetivo final, ganhar o jogo, enfim. Mas que isso aconteça aos poucos. Essa união de propósito faz com que o time consiga ali ser mais efetivo no seu resultado. Se a gente transportar isso para o mundo de desenvolvimento de software, isso começa a acontecer há muitos anos atrás, quando alguns estudiosos começaram a perceber que você tinha objetivos de projeto muito longo e esses objetivos eram muito bem planejados e, no fim das contas, quando você fala em seguir um super plano, isso não dava certo. Se você começa a olhar para o desenvolvimento de um projeto em partes, em unidades menores, com esse time de rugby avançando com a bola devagar, mas sempre com resultado constante, você começa a perceber que, em termos de projeto, você começa a ter resultados melhores. Então, essa metáfora trouxe para o mundo de desenvolvimento de software um conceito que fazia com que você tivesse uma entrega de valor com um tempo muito mais frequente, tendo certeza que, quando você faz um plano muito longo, ele não dá certo, e aí você traz o teu resultado para um tempo menor, de forma mais constante, com mais valor para aquelas pessoas que estão esperando aquele resultado do projeto. O Scrum, ele começou a trabalhar com alguns princípios. Então, em muitos casos, ele não é defendido exatamente como uma metodologia. Ele é defendido como uma estrutura de valores, onde você coloca ali algumas coisas com um peso maior do que outras. Agora a gente vai trazer alguns exemplos sobre isso. Esses valores, eles estão estruturados no que é chamado de manifesto ágil. Ele trabalha com os indivíduos sendo muito mais importante do que os processos. Então, como o time se une em função de uma atividade, de uma entrega, acaba tendo muito mais valor do que o processo que eles fizeram aí para conseguir entregar esse produto. A gente também trabalha com um produto pronto sendo muito mais importante do que a documentação. Então, nesse caso, a documentação tem menos peso do que, de fato, o produto funcionando. A gente também trabalha com a colaboração com o cliente sendo muito mais importante do que com a negociação. Então, você deixa de ter negociações super extensas para que, de fato, você possa efetivamente fazer alguma coisa. Negociar deixa de ser importante em relação ao valor que o cliente está esperando que você entregue para ele. E responder às mudanças é muito mais importante do que você seguir a um plano. Então, vamos lembrar, quando você está falando em Scrum, ele está falando que você pode sim planejar, mas vamos planejar em ciclos menores, ciclos mais curtos, do que necessariamente você trabalhar com um super plano para que depois isso seja mudado ao final do processo. Então, você tem muito mais flexibilidade para trabalhar mudança em partes menores que geram muito mais impacto e valor para as pessoas que estão esperando aquele produto, aquele software, aquela ferramenta ficar pronta no final de todo esse teu desenvolvimento de projeto. O Scrum, ele funciona com objetivos sequenciais que eles devem ser atingidos de forma constante ao longo do tempo. Então, a gente tem que entender que, quando a gente está falando desse princípio ou dessa estrutura de execução de projetos, você organiza o seu tempo em ciclos e organiza as pessoas em função desses ciclos, onde as pessoas assumem alguns papéis. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre papéis que as pessoas assumem no modelo Scrum e como funcionam os ciclos de desenvolvimento nesse modelo de gerenciamento de projetos. O primeiro pilar, quando você está falando em termos de papéis no Scrum, é você entender que você tem um time que vai funcionar em prol de um objetivo. Então, olhando para o time, ele tem um papel fundamental na execução do projeto. Por isso, a gente tem que olhar para os times com muito carinho. Em se tratando de Scrum, existe uma recomendação que você trabalhe com times menores. Vocês podem ouvir falar que além do time, você tem os papéis de Scrum Master e Product Owner. A gente já vai falar um pouquinho deles. Mas o time, ele é fundamental para que as coisas aconteçam muito bem. E por isso, o time ele tem que ter, primeiro, um papel de autonomia muito forte. Eles têm que ser um time capaz de tomar as decisões e se organizar em função do objetivo, definir as suas atividades com base naquele propósito que foi dado por alguém ou pelo cliente, e também trabalhar de maneira integral, trabalhando com capacidade multifuncional dentro das suas competências. Essa ideia de ser um time multifuncional faz com que você pense que o seu time ele tem que ser capaz de executar todas as atividades dentro do seu núcleo sem depender de outras pessoas ou pessoas externas para que o produto seja entregue. Então, seria muito legal se no seu projeto você pudesse ter lá, por exemplo, um designer, um desenvolvedor, um testador, um analista, ter esses papéis assumidos dentro do time para que, de forma independente, eles consigam executar todas as tarefas necessárias para entregar aquele produto que eles estão trabalhando. O papel do time, ele acaba sendo aí, muitas vezes, deixado de lado quando você está falando do Scrum. Se coloca muito peso no papel do Product Owner e no papel do Scrum Master, mas no fim das contas, quem de fato faz com que as coisas aconteçam, com que os produtos aconteçam, é o time. Por isso que eu queria colocar ele aí em evidência e colocar ele em primeiro lugar. Bom, o time tem que trabalhar em prol de um objetivo. Quem traz esse objetivo para o time, em geral, é o Product Owner. O Product Owner, ele tem o papel de entregar o produto de acordo com aquilo que o cliente espera. Então, a primeira função do Product Owner, o dono do produto, é ter uma visão daquilo que o cliente tem de expectativa para receber ao final de um ciclo de projeto. Então, o Product Owner, ele funciona quase como um guardião de como as coisas vão, de fato, acontecer ao longo do projeto e se esse projeto está entregando em ciclos valor para o cliente. Ele tem a função de entender e conversar diretamente com o cliente e fazer essa checagem se as coisas estão indo de acordo com aquilo que é esperado para a entrega final e se isso está fazendo sentido para o cliente lá no final do projeto. O Scrum Master, por sua vez, ele tem o papel de ser o guardião das rotinas do projeto. Ele tem que fazer com que o processo rode de acordo com aquilo que foi acordado pelo time, garantindo que, por exemplo, um ciclo de trabalho seja blindado de acordo com aqueles combinados que foram feitos no início do processo. Então, você vai começar a entender que você tem três papéis fundamentais. Quem define o que vai ser feito? O Product Owner, ou o guardião do produto. O guardião do processo, que seria o Scrum Master. E, de fato, quem trabalha em função daquele projeto, daquele processo, ou está no dia a dia ali executando as atividades. Então, nesse ciclo, nesse tripé, você começa a ver os produtos sendo concretizados, sendo realizados, aí, entregando valor, de fato, para o cliente. Depois que a gente conseguiu entender um pouquinho pelos papéis que são executados no Scrum, a gente tem que começar a lapidar um pouco sobre como é construído esse grande objetivo em prol do qual o time vai trabalhar nesse ciclo de projeto. Então, a gente pode começar a entender que todo projeto começa com uma palavrinha chamada backlog. O backlog, ele é a tradução daquele projeto em atividades ou partes menores para definir como que esse produto vai ser entregue para o cliente. Então, por exemplo, você tem lá um grande processo de RH ou você quer trabalhar num produto de RH, por exemplo, uma avaliação de desempenho. Você define, de maneira geral, que na tua visão de produto, você quer ter, ao final de todo o processo, uma avaliação de desempenho efetiva para que seja aplicada pelos seus gestores dentro da sua organização. Para você construir o seu backlog, você vai quebrar esse processo de avaliação de desempenho em pequenas partes para falar, por exemplo, poxa, a minha avaliação de desempenho vai ter que ter um processo de autoavaliação, a minha avaliação de desempenho vai ter que ter um processo de avaliação do gestor, a minha avaliação de desempenho ela vai trabalhar com uma ferramenta de gerenciamento de todo esse processo. Quando você faz a gestão do backlog, você começa a listar as várias partes que o seu projeto vai ter. A grande chave de trabalhar com o backlog não é definir tudo ou planejar em que momento as coisas vão acontecer. É você ter realmente uma visão macro de todas as coisas que vão conter dentro daquele produto no qual você está trabalhando. Uma coisa legal também, quando você está trabalhando com relação à definição de produto, montar o seu backlog e realmente entender quando o seu produto vai estar feito, é que você pode definir uma declaração de done ou está feito. Cada atividade do seu backlog, ela vai passar por um ciclo e daqui a pouquinho a gente já fala por quais ciclos, mas dentro desse ciclo que ela vai passar, a gente tem que ter um momento onde a gente entende que, ok, essa atividade foi finalizada. Então, quando você começar a trabalhar com Scrum, começa a se preocupar, além dos papéis, com a definição do seu backlog e como que você vai definir que aquela atividade foi de fato concluída ou que ela está entregando valor para o seu cliente. Depois que você já tem uma ideia dos papéis, do backlog e de quando isso vai estar concluído, a gente tem que começar a pensar em ciclos de tempo. O tempo é uma coisa meio engraçada, porque a gente está meio acostumado a sempre dar uma esticadinha no nosso projeto. Então, por exemplo, puxa, fiz um super planejamento, eu deveria levar 3 meses para executar, mas não consegui terminar tudo, então eu posso esticar para 4, 5, 6. No Scrum, a ideia é que você não tenha essa visão de que o seu projeto ele vai se estendendo e fica com aquela visão de interminável, nunca entrega, você talvez abandone o seu projeto no final. Você começa a enxergar as entregas em tempos menores, fazendo com que a cada ciclo você não consiga acrescentar um dia a mais. É mais ou menos assim, você não consegue ter uma semana de 8 dias ou um dia com 25 horas. Então, você no início do seu ciclo definiu lá que você ia tirar do seu backlog 3 ou 4 itens para trabalhar numa semana. E você tem uma definição se isso vai estar feito ou não ao final desse ciclo. Por exemplo, eu quero escolher uma ferramenta para trabalhar com avaliação de desempenho. No início do seu backlog, você colocou isso no seu ciclo de trabalho. Ao final de uma semana, você conseguiu definir a sua ferramenta? Se você não definiu, essa atividade permanece dentro do backlog. Ela volta para o início lá do teu planejamento. E chegou no fim da sua semana, você faz uma checagem se você fez ou não fez, ou se você teve ou não teve aquela entrega daquele ciclo. Então, começa a pensar o seguinte: quanto eu consigo colocar dentro de um ciclo de trabalho? Dentro desse ciclo de trabalho que eu vou começar a planejar, eu vou ter 7 dias, 24 horas, um tempo determinado para você conseguir entregar esse trabalho. E não tem aquilo assim, puxa, não terminei, então posso estender mais um dia? Como que isso funciona em termos de organização do tempo? A gente começa sempre com um passo de planejamento. Então você faz uma planning, um jeito em inglês que o pessoal define, onde você começa uma reunião. E essa reunião, a planning que você está fazendo, você olha para o teu backlog e a partir de uma priorização do teu Product Owner, ele define o que deve prioritariamente sair lá do seu backlog e entrar dentro de um ciclo de planejamento. Agora, o mais legal do Scrum é que a partir do momento que o Product Owner pegou os itens lá do backlog e falou, olha, eu gostaria que esses itens fossem feitos nesse ciclo, o time olha para os itens que foram escolhidos como prioritários pelo Product Owner e olha para esses itens e fala, puxa, isso cabe dentro de um ciclo que eu defini? De uma semana? De 2 semanas? O Scrum, ele trabalha com uma definição aí ideal entre 1 e 4 semanas. É uma recomendação onde você não deveria ter ciclos maiores do que 4 semanas aí para definir o seu ciclo de projeto. Então, vamos pensar que a gente está trabalhando com um ciclo de 1 semana. Na segunda-feira, eu elaborei uma planning. Eu, como Product Owner, fui lá e tirei alguns itens do meu backlog e apresentei isso para o meu time. Nessa reunião de planejamento, o time vai olhar para esses itens e vai falar assim, puxa, nós acreditamos que o item A, B e C, eu consigo fechar ele dentro de 1 semana. Aí vai um princípio muito interessante, confie no seu time. Se você deu autonomia para ele, ele também tem que ser capaz de conseguir se comprometer com a entrega e começar a entregar aquilo que é de fato real. Você, às vezes, como Product Owner, pode ficar ansioso e pensar, não, gente, mas dá, vamos colocar mais um item aqui. E aí, isso acaba tirando a autonomia do teu time. Então, cuidado, quando você estiver fazendo a planning, Primeiro, se você está no papel de Product Owner, selecione alguns itens que de fato são prioritários. E se você é do Dev Team, se você é do time de desenvolvimento daquele ciclo, olhe com cuidado para o que foi apresentado e aí sim comece a trabalhar dentro daquilo com que você de fato se comprometeu. E vamos olhar para o fim do nosso ciclo. Daqui a pouco a gente chega lá em como isso vai ser apresentado no final do ciclo. Mas logo depois que é feita a planning, você começa de fato a trabalhar nos itens que estão no backlog. Lembra que o guardião do processo de como isso vai acontecer é o Scrum Master. Então, o backlog foi definido pelo Product Owner, o Product Owner fez a seleção dos itens que iriam para aquela planning, o time se comprometeu com aqueles itens e agora o papel do Scrum Master é fazer uma conferência de como isso está acontecendo dia a dia. Ele não é necessariamente a pessoa que monitora, faz microgerenciamento em relação às atividades. Ele é a pessoa que tem o papel de conferir o que foi feito no dia anterior e perguntar sobre o que as pessoas vão fazer no próximo ciclo ou no próximo dia de trabalho. A partir do momento que ele faz esses dois questionamentos, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã, isso dá uma noção para as pessoas de andamento das atividades. A terceira questão chave para o Scrum Master é ele perguntar: tem alguma coisa que está gerando algum impedimento nessa atividade que você está fazendo? E aí, o papel do Scrum Master, além de fazer com que as coisas definidas sigam essa rotina ou fazer com que esse processo que foi definido lá inicialmente, ele consiga seguir um ciclo, é liberar os impedimentos que tem no meio do caminho. Então, por exemplo, se alguém no seu time travou, se ele precisa marcar alguma reunião com alguém que é especialista no tema, se ele precisa de acesso a alguma ferramenta específica, o Scrum Master é quem vai gastar tempo indo atrás da resolução desse problema ou ajudando a pessoa que está com essa dificuldade a desvencilhar esse nó. Então, ele vai ser de fato quem cuida do processo e ele vai ser de fato quem cuida de liberar aí os entraves que estão dentro desse ciclo de desenvolvimento do projeto. Quando a gente está falando nessa conversa que o Scrum Master tem com o time para saber o que foi feito no dia anterior e o que vai ser feito no próximo dia, o Scrum Master está organizando um tempo muito específico e que deve ser muito rápido, que em muitos casos é definido como uma dailying, uma reunião diária onde você faz essa conferência do andamento das atividades. Então, veja que a gente já inseriu aí no processo uma reunião de planejamento e uma reunião diária para conferência das atividades. Uma dica do Scrum é fazer as dailies em pé e que elas não durem mais do que 15 minutos. Isso é fundamental para que as pessoas não percam tempo tentando resolver problema durante a daily e envolvendo outras pessoas que não têm nada a ver com aquele assunto naquele momento, naquela etapa de resolução do projeto. Então, o Scrum Master, se ele perceber que a daily está se estendendo demais, ele pode falar assim: pessoal, dá um tempinho, vamos resolver isso em outro momento, em outro fórum, e é papel dele definir que isso seja resolvido em outro momento na execução do projeto. Bom, a gente passou por algumas etapas aí, e o time está trabalhando naquele ciclo que foi definido, uma semana, duas, três ou quatro semanas, e ao final desse ciclo de desenvolvimento, esse time tem que apresentar o que foi feito. O que foi feito, ele é apresentado numa reunião chamada review. Essa review é como se você revisse de fato tudo que foi produzido naquele ciclo. Uma coisa que é bem legal você pensar em termos de Scrum é que o foco é você entregar produto funcionando. Então, produto, processo, ferramenta. Então, aqui a ideia é você não valorizar tanto o processo de desenvolvimento. Poxa, a minha equipe trabalhou um ciclo inteiro nesse processo e ao final você vai lá e apresenta um PowerPoint. Nada contra os PowerPoints, mas eles não representam de fato o produto que você está entregando para o teu usuário final, o teu cliente final. Então, o legal do Scrum é que você pense que no ciclo que você definiu, como a gente falou ali, o período de eventualmente uma semana, você possa entregar de fato alguma coisa onde o usuário final possa testar. Para review, são convidados o Product Owner, o Scrum Master, o Dev Team, que é quem apresenta o que foi desenvolvido naquele ciclo, e o cliente também pode fazer parte desse momento. Então, você consegue fazer uma apresentação do que foi feito nesse pequeno ciclo, mas assim, também sem grandes pompas e honras. A ideia não é fazer um super coffee e uma apresentação daquelas assim onde você chama todo mundo para fazer um espetáculo. Cuidado, você vai ter que executar esse ciclo várias vezes ao longo da tua execução de atividade se você adotar o Scrum como a tua forma de trabalho. Então, torne as coisas leves e simples, mas abra essa oportunidade para que o cliente ou para que quem de fato vai usar o produto participe do teu ciclo de apresentação do que foi produzido. Bom, depois que você trabalha com um ciclo de revisão do que você produziu, a review, você fez aquela reunião para apresentar o produto, é bem legal o time se reunir para fazer uma avaliação do que foi feito. O Scrum, ele também tem um princípio bem interessante, que é você trabalhar com ciclos menores para que você possa se adaptar, fazer uma avaliação daquilo que você produziu e entender, o time entender o que funcionou e o que não funcionou, para que você entre no próximo ciclo entendendo o que você fez que não deu tão certo no ciclo anterior e você consiga começar a produzir de um jeito mais rápido ou mais leve ou mais interessante para a sua próxima entrega. Essas reuniões onde você conversa sobre o que foi produzido é chamado de retrospectiva. As retrospectivas, elas têm justamente o objetivo de trazer maturidade para o teu processo de gerenciamento de projeto. Agora, vamos juntar tudo isso. Eu fiz uma reunião de planejamento, eu tive um ciclo de trabalho, vários dias, onde eu coloquei várias dailies acontecendo, onde o Scrum Master foi perguntando o que estava sendo produzido a cada dia, com um foco em entregar algo que foi combinado, acordado lá no início do planejamento. Fiz uma reunião onde eu apresentei o produto e fiz uma reunião depois, conversando um pouco sobre o que foi feito. Você usando todo esse ciclo de reuniões, você pode entender que isso é uma sprint. A sprint, ela vai ser executada várias vezes de forma repetida ao longo do teu processo de gerenciamento de projeto. Então, como eu falei, você não cria um grande evento em função de uma sprint, você olha para a sprint como uma forma de organização do seu trabalho. Então, nada mais do que você fazer um planejamento, checagem das atividades, fazer uma apresentação do que foi feito e uma avaliação do que você fez. Esses ciclos acontecendo de forma repetida no teu dia a dia fazem com que a repetibilidade dele acelere a produção do seu time. Então, veja que o time trabalhando de forma organizada e em função de um objetivo, em ciclos onde eles conseguem ver a entrega e apresentando isso para o cliente de uma maneira estruturada, onde o cliente experimenta aquilo que está sendo feito, faz com que pequenas mudanças possam ser feitas ao longo do processo à medida que as sprints vão acontecendo. Bom, você pode me falar o seguinte, mas eu trabalho só com rotina, eu não trabalho com projetos, isso se aplica muito bem ao mundo de desenvolvimento de software, talvez isso não se aplique ao meu mundo de gestão de RH, gestão de marketing. A gente tem que reavaliar como que a gente consegue quebrar as nossas atividades. Você consegue olhar para o que você está produzindo e entender isso como um pequeno projeto? Na vida, a gente tem vários projetos. Mesmo que a gente esteja rodando uma rotina todos os dias, você aprimorar um processo de gerenciamento de vagas, aprimorar um processo de onboarding, olhar para o teu processo de avaliação de desempenho, cada uma dessas atividades pode ser encarada como um pequeno projeto. Você pode olhar para o que precisa ser feito para que isso seja mais efetivo para quem está recebendo isso lá no final, seja um gestor, seja o seu time. Todas essas pessoas, elas vão receber o teu produto, o teu projeto, que seria a sua avaliação nova de desempenho, seu novo processo de onboarding. E aí, quando você olha para isso como pequenos projetos, isso deixa de ser uma rotina e você começa a entender que você pode trazer aprimoramento para essas atividades usando uma metodologia de gerenciamento, que é o Scrum. Bom, o Scrum, de maneira bem simples, ele vai trabalhar com os papéis e com os eventos. Vocês podem ouvir por aí algumas outras coisas que podem parecer relacionadas com o Scrum. Por exemplo, você trabalhar com uma release. Eu fiz um ciclo de várias sprints e ao juntar todas essas sprints, eu tenho uma entrega maior, uma apresentação de produto no final, onde eu não consegui colocar em ciclos de 1 a 4 semanas uma entrega de fato final, fechada, e eu organizo essas sprints numa entrega maior lá no final do processo chamada release. Releases ou outras metodologias, elas não são obrigatórias ao Scrum, mas você começa a ver adaptações desse conceito, da estrutura do Scrum de gerenciamento de projetos, para que ela consiga entregar mais valor aí para o cliente, ou para que isso facilite a organização dos times. Eu estou trazendo esse tema porque é muito importante a gente entender que, se vocês quiserem mergulhar de fato no mundo do Scrum, se vocês quiserem de fato entender o que é o Scrum, vocês vão passar por dores, por exemplo, entender como que eu posso adaptar essas coisas para a minha realidade, esses eventos, esses momentos aí para o meu time ou para como as coisas acontecem no meu dia a dia. A minha recomendação para vocês é que vocês procurem entender de fato quais são os princípios do Scrum, entender como que funcionam os papéis e como funcionam os eventos. A partir do momento que vocês fizerem isso, entenderem bem a forma de como as coisas deveriam funcionar, você pode fazer pequenos experimentos no seu time. Se você não quiser começar grande e falando, puxa, vou implantar Scrum em toda a minha área, em todo meu, e transformar tudo em projeto, pegue um projeto, olhe para esse projeto como alvo de planejamento, rodar as dailies, fazer as reviews e fazer as retrospectivas. A partir do momento que você começar a experimentar a fazer isso, você vai ver como o seu time vai se comportar em função desse objetivo. E aí sim você vai estar pronto para começar a fazer algumas adaptações em relação ao que você está fazendo. Aí vale a gente pensar que, em algum momento, depois de você rodar alguns ciclos do Scrum, rodar alguns ciclos de gerenciamento de projetos por sprints, você começa a inserir formas que funcionam bem para sua organização. Você trabalhar, por exemplo, com Kanban, ou você trabalhar com alguma ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis, você trabalhar com post-its, quando você fala de Scrum, a ideia é que tudo vai virar post-it, isso tudo são acessórios para que você possa rodar o Scrum, mas não necessariamente são princípios que estão falando de Scrum. Então, para você criar sua adaptação, olhe de fato para o que está disponível e insira aquilo que faz sentido para você. Mas antes de fazer isso e fazer essas adaptações, dá uma olhada em como de fato isso deveria acontecer. Dá uma olhada nos papéis, pense no seu time, quem poderia assumir cada papel e tenta fazer isso numa experiência controlada. Experimenta com um projeto e, a partir do momento que você vê o resultado que isso vai trazer, você vai ver como vale a pena você aí sim começar a pensar nas adaptações e levar isso para o seu time. Você tem como rodar o Scrum sem necessariamente ter post-its ou Kanban. Agora, você não consegue rodar o Scrum sem respeitar os princípios básicos. Definir os papéis, olhar para o seu time como um time que deve ter autonomia e trabalhar com o seu time rodando projetos em ciclos. Então, isso é muito mais importante do que necessariamente você pensar em quais ferramentas você vai trabalhar dentro do Scrum. As ferramentas, elas vão te ajudar a organizar ou deixar mais visual o trabalho. Por quê? Um dos princípios é que você consiga aí ter uma gestão à vista do que está sendo executado. Você tem que proporcionar algumas ferramentas que possam trazer essa gestão visual e, de alguma forma, eu saiba o que está acontecendo no trabalho do meu colega e a pessoa que está trabalhando comigo no que ela está trabalhando, para que vocês todos sigam por um único objetivo. Mas, apesar disso, se você optar por fazer rodar apenas o modelo, comece a ver como que você pode trabalhar em ciclos menores para que, ao final desse ciclo, você gere as adaptações e entregue valor para o seu cliente.
Bom, como a gente viu, o Scrum nos ajuda bastante a enxergar o produto como um todo que a gente precisa entregar, como a gente faz para dividir elas em entregas constantes e como a gente pode ter uma série de rotinas que nos ajudam a ter disciplina para entregar os processos e nos organizar de maneira mais produtiva dentro do RH para sermos mais estratégicos. Bom, a gente viu agora então duas ferramentas que não são originalmente de RH, mas que a gente pode adaptar para a nossa área. E o convite que eu deixo para vocês é: continuem aprendendo outras metodologias e indo atrás de outras ferramentas que a gente pode incorporar dentro do RH para nos tornarmos uma área mais estratégica e trazer mais inovação.